בעזרת השם, דף סמך ט' תת שבת. אסתמוס נעשה סטרניה דף סמך ט' עמוד א' נפרנצ'י. פעל הגמרא כמו חלשון מונבס. ולמונבס שגגע במאי. אסתמוס אומר את זה אסונטו כמו חלשון הברייטה כשאני שפלו, את זכוסים תרי מונבס אי חכמים. מונבס תמו פיניהם כפעלה, כי מזם כבסה סבי וכניסה פזין נורדו פקדו, סבי כסתה אחדו, מזם עושים תמו אסתם כאילו פוצה שוגג, פוצה אינבולונטרי. רבי עקיבא דיסקוטיו כמו מונבס. Agora a vai lidar com que situação é essa que Munvas falou que a pessoa sabe que está fazendo o pecado, mesmo assim ele é involuntário. Fala a Gmaravela Munvas, Shkagabemai, qual é esse detalhe que está faltando para a pessoa que ele faz com que ele seja involuntário aqui? Ele sabe que ele está fazendo uma coisa proibida. Fala a Gmaravela, a resposta é que ele sabe que está fazendo uma coisa proibida, mas ele não sabe que ele tem que trazer um Korban se ele faz uma coisa involuntariamente. Ou seja, ele sabe do lav, ele sabe que a Torá proibiu, mas não sabe do castigo, do korban. Verabanan, ou seja, Rabi Akiva, discute com Munvas, shigagat korban ou shma shigagá. Fala Rabi Akiva que a pessoa sabe que está fazendo uma coisa proibida e não sabe que está sendo obrigado ao sacrifício de Hatat, continua sendo uma pessoa mezid, uma pessoa voluntária no pecado. Continua, Verabanan shigagá bemai. Agora, com relação a Rahamim, que discutem com Munvas, a pessoa que faz uma coisa proibida sem saber, tem que trazer o sacrifício de Hatat. O que ele não tem que saber para trazer o sacrifício de Hatat? Ou seja, será que ele tem que achar que ele está fazendo uma coisa permitida completamente, ou mesmo que ele sabe que está proibido fazer isso, porém ele não sabe do castigo de Karet, por exemplo? Será que isso faz com que ele seja involuntário, mesmo que ele sabe que é uma coisa proibida? Talvez, se ele não sabe que está obrigado a careto, Aleno, então está faltando uma coisa muito fundamental aqui do castigo dele e da proibição. Talvez isso torne a pessoa involuntária. Essa é uma discussão de Rabi Yochanan e Reish Lakish com relação a isso que a gente falou. Rabi Yochanan amar que eva jeshagag bekareta falpishezid belav. Rabi Yochanan tem sua opinião que a pessoa sabe que está fazendo uma coisa proibida, porém não sabe que está chayav careto por causa disso. Isso fala Rabi Yochanan, conforme Rabi Akiva, isso também é shogeg. É uma pessoa involuntária, o careta é uma coisa muito fundamental. Aqui está faltando aqui essa ideia, esse conhecimento da pessoa, é uma pessoa involuntária. Reish Lakish discute, Reish Lakish chamará shogeg belav vekareta. Reish Lakish fala que para ser chamado uma pessoa involuntária tem que não saber também do lav e também do careta. Ou seja, a pessoa que sabe que está fazendo uma coisa proibida, mas não sabe o que está fazendo, está transgredindo um preceito que está chayav karet, isso faz com que a pessoa seja já voluntária, conforme Reish Lakish, conforme Rabi Yochanan, não. Continua a Rabi Yochanan, Rabi Shimon Lakish perguntava, qual é a fonte de Reish Lakish para falar isso que ele falou, que a pessoa que sabe do pecado, mas não sabe do karet, é chamada de um mezid, é chamada de uma pessoa voluntária. A Markra falou o pastor com relação ao pecado de um nasi, um presidente do povo de Israel que pecou, a Shelota Asena Beshgagah Ve'ashem. Aí ele fez um pecado que estava proibido, porém sem saber, ele fez de uma forma involuntária, Ve'ashem, ele foi culpado. Ou seja, tem que trazer um sacrifício para expiar isso, para purificar ele. O pastor falou que ele fez uma coisa que está proibida sem saber. Atishgog Bela Ve'karet Sheba. Explicou Reish Lakish desse passo que ele entende isso que ele falou. A Torá falou que ele fez uma coisa que está proibida sem saber, ou seja, ele não sabia que estava proibido. Se ele soubesse que estava proibido, já é mezid. E se é uma pessoa voluntária, não funciona para ele trazer um sacrifício de Hatat, e ele está agora sem uma solução com relação ao sacrifício de Hatat. Rabi Yochanan, hay kriyat Rabi Shimon Melakish Mayavidlei. Pergunta André, conforme Rabi Yochanan, que discute com Reish Lakish, queria falar com o pastor. Parece que o pastor está falando realmente com Reish Lakish. Me vai a lele que detanha. Fala Gemara, ele vai explicar conforme um outro ensinamento. Me'ama Aretz, ou seja, uma pessoa do povo de Israel que fez um pecado em Shogeg. A Torá falou, ele é uma pessoa do povo de Israel. Parece que é do povo, não todo o povo. Parece que tem pessoas do povo de Israel que mesmo que eles fazem um pecado involuntariamente, não tem que trazer o sacrifício de Hatat. Como é isso? Para Lemumar, isso vem excluir uma pessoa que é uma pessoa renegada e peca voluntariamente. Ou seja, A Torá falou, a pessoa que fez uma coisa involuntária traz um serviço de Hatat e funciona para ele. Para uma pessoa que é renegada, mesmo que ele soubesse do pecado, ele ia fazer esse pecado. Para ele não funciona trazer um serviço de Hatat. Porque mesmo que ele soubesse, ele vai fazer o pecado mesmo assim. Continua agora. Até agora a gente não viu nenhuma resposta para Rabi Yohanan. Fala Gemara na continuação. Rabi Shimon ben Elazar, o mesmo chama Rabi Shimon. Rabi Shimon ben Elazar tem o nome de Rabi Shimon. Asherot ha'asena b'shgagah v'ashem. Uma outra fonte desse mesmo ensinamento que a gente falou anteriormente, com relação ao Mumar. O pasuk fala o seguinte, que o presidente do povo de Israel pecou sem saber e foi culpado. Hashav me'idiatu mevi korban ha'shgagato. Ou seja, o Torá falou, ele fez um pecado sem saber. Parece que se ele soubesse, não teria pecado. Aí tem que trazer o sacrifício de Hatat. Ou seja, Hashav me'idiatu. Se ele soubesse do pecado, ele não ia fazer o pecado. Então fala Gemara, mevi korban ha'shgagato. Se ele fez um pecado involuntariamente, traz um sacrifício de Hatat e está perdoado. Lo shav me'idiatu. Se uma pessoa como um mumar, uma pessoa renegada, ele mevi korban ha'shgagato. Mesmo que ele soubesse, ele ia fazer o pecado. Então agora que ele fez um pecado involuntariamente, não funciona para ele o sacrifício de Hatat. Porque é isso que ele não soube e não faz nenhuma diferença para ele. E ele não tem nenhum perdão com relação ao sacrifício de Hatat. Ou seja, Rabi Yohanan vai explicar que o Pasuk, Rabi Shimon ben Lakish, aprendeu a lei dele. Com relação a esse assunto, como Rabi Shimon ben Elazar falou o nome de Rabi Shimon, que a pessoa que é um mumar não tem que ter o sacrifício de Hatat. Continuamos. Avot melachot arbaim chaser achad. Agora a Gemara vai trazer uma outra prova contra Reish Lakish. Para a Gemara o seguinte. Ravinan ba, minyan adam ali. A Mishnah falou o seguinte. Os trabalhos em Shabbat são 40 menos 1. Ou seja, 39 trabalhos está proibido pela Torá. E perguntando aos sábios, por que tem que falar esse número 39? É só contar. Todos os trabalhos estão citados naquela Mishnah. É só contar que diferença faz esse número. Responde a Gemara, vai Marabi Yohanan. Sheimassan kulam belem echad, chayav al kol achad veachad. Explicou a Marabi Yohanan que se a pessoa pecou todos os pecados em Shabbat, no Aleno, ele tem que trazer 39 hataot, 39 sacrifícios de hatat para perdoar ele. Ou seja, ele fez esses pecados sem saber que era proibido. Fala a Gemara, echimashkachad. Como se trata esse ensinamento de Marabi Yohanan? Fala Gemara, Bezadon Shabbat, Veshigat Melachot. Com certeza, essa ideia é que a pessoa sabia que era Shabbat, mas não sabia que esses trabalhos eram proibidos. Por isso, ele está involuntário com relação a esse trabalho e traz o serviço de Hatat. Fala Gemara, Bishamar Rabi Yohanan, Damar, Kevan Shashagag Bekarei, Dafal Pishizid Belav, Mashkachad Lak, Kondia Dala, Beshabbat Belav. Fala Gemara, é o seguinte, conforme Rabi Yohanan dá para entender, porque ele vai estar trazendo 39 serviços de Hatat aqui. Porque ele sabia que era Shabbat, mas ele não sabia que o Shabbat é Hayav Karet. E aí ele fez esses 39 trabalhos. Ele foi involuntário, porque conforme Rabi Yohanan, isso se chama pessoa involuntária. A pessoa que não sabia do Karet é uma pessoa involuntária, trazendo o sacrifício de Hatat. Fama era Rabi Shimon ben Lakish, de Amarat Shishgog Belav, Ube Karet, de Adar Ele Shabbat Bemai. Fala, Gemara, conforme Reish Lakish, como pode ser que a pessoa sabia que o Shabbat existe, mas não sabia que os trabalhos existem, e mesmo assim tem 39 trabalhos em Shabbat. Se a pessoa não sabe que o Shabbat proíbe ele de ter um trabalho, não é chamado que ele conhece o Shabbat. O Shabbat tem que proibir ele para alguma coisa para ser chamado um mesid com relação ao Shabbat. Então, se ele, por exemplo, sabe que está proibido arar em Shabbat, só isso ele sabe. Os outros trabalhos ele não sabe. Então, com relação a Ará, ele foi mesid. Se ele fez o Ará em Shabbat e os outros trabalhos, tem que trazer 38 Hataot, não 39. E aqui, a gente está entendendo na Mishnah que tem que trazer 39 Hataot. Então, como se trata isso? Se ele não sabia de nenhum trabalho, então não é chamado que ele é mesid em relação a Shabbat. E não tem que trazer nenhum Hatat. Se a pessoa sabia que algum trabalho está proibido, já é mesido com relação àquele trabalho, conforme Rabi Yohanan a gente falou que existe uma solução, ele sabia, por exemplo, que Ará é proibido em Shabbat, mas ele não sabe que está Hayav Karet. Uma vez assim, ele está com relação a Ará, também é Shogek. E se ele arou, tem que trazer o sacrifício de Hatat, porque ele foi involuntário, mas conforme ele está aqui, não tem solução. Então, o que ele sabia que o Shabbat proíbe ele? A resposta é uma pessoa que sabia que o Shabbat existe e proíbe a pessoa sair fora da cidade de viajar. Isso ele sabia. Viajar não é um dos trabalhos em Shabbat, mas é uma das proibições. Conforme Rabi Akiva, é proibido pela Torá. Isso se chama que ele foi mesito com relação ao Shabbat. Mas ele não sabe que era proibido cozinhar, colher e fazer uma massa, etc. Todos os trabalhos de Shabbat ele não sabia. Ele foi shogueg com relação aos outros trabalhos e com relação ao Shabbat ele foi mesito. Ele tem que trazer 39 hataot aqui. Esse é o caso da Mishnah. Agora a Gemara vai voltar com relação à discussão entre Munvaz e Rabi Akiva. Quem é o Tana que ensinou o seguinte? A pessoa que não sabe que o Shabbat proíbe ele e não sabe que os trabalhos em Shabbat estão proibidos, esse é o exemplo clássico de um shogei, que é uma pessoa involuntária. A pessoa que sabe que o Shabbat proíbe ele e sabe que também os trabalhos estão proibidos, Zu e Mezid Amur Batorá. Esse é um Mezid clássico, esse é o exemplo clássico de uma pessoa voluntária no pecado, no Alê. Shagag Ben Shabbat, Vezid Ben Melachot. Agora eu dei três exemplos de Shogeg. A pessoa aqui, Shagag Ben Shabbat, ou seja, não sabe que aquele dia era Shabbat, Vezid Ben Melachot, mas ele sabe que Shabbat proíbe ele de todos os trabalhos. Ou outro exemplo, Oxo Shagag Ben Melachot. Ou a pessoa que não sabe que os trabalhos em Shabbat estão proibidos, Vezid Ben Shabbat, porém sabe que o Shabbat é no sétimo dia da semana e estava naquele dia. Ou Shamar Yodea Nishem Elachaz Vassura, Avalen Yodea Shechayavina Lea Korban, ou Lo Hayav. O terceiro exemplo é a pessoa que sabe que todos os trabalhos são proibidos em Shabbat, e sabe que aquele dia era Shabbat, porém não sabe que está Hayav Korban com relação àqueles trabalhos. Isso falou a Braita, que é uma pessoa que é um shogeg. Então, como quem vai essa opinião, conforme Rabi Akiva não pode ser. Porque Rabi Akiva falou que a pessoa que sabe que uma coisa é proibida em Shabbat e não conhece o Korban, é uma pessoa mesida. Então, fala como que mano, que Munvas é com relação a Munvas. Munvas é aquele que falou essa Braita. Que Munvas não significa que a pessoa que não sabe do Korban já é uma pessoa involuntária. Continua com Marabai. Agora a Baia vai lidar com a discussão de Rabi Yohanan Reish Lakish. Que a gente falou anteriormente, se é a pessoa que sabe que é uma coisa proibida em Shabbat, porque ele não sabe que está Hayav Karet, será que ele é chamado de involuntário ou voluntário? Rabi Yohanan fala que ele é uma pessoa involuntária, deixa a gente falar que é uma pessoa voluntária, porque ele sabe que está proibido isso. Fala Abaia, Amar Abaia, Kol Modim Beshvat Bitui, Shen Hayavina Lea Korban, Ad Sheshbog Belav Sheba. Fala Abaia o seguinte, com relação a Shvat Bitui, Shvat Bitui é um juramento. Tem quatro tipos clássicos de juramento, ou é que ele jura dois exemplos do futuro ou dois exemplos do passado. Por exemplo, a pessoa que jurou que ele vai comer certa comida, ou ele jurou que ele não vai comer certa comida, isso é com relação ao futuro, isso é leabá. E tem com relação ao lexeavar, com relação ao passado, ele jurou que ele comeu certa comida, ou ele jurou que ele não comeu certa comida, isso é shuvat bitui. Fala bai, a pessoa que jurou, por exemplo, que ele não ia comer certa comida, e transgrediu isso de shogeg. Com relação a Shvuah, uma novidade que a Torá inovou aqui. Com todas as leis da Torá, se a pessoa está bemezid chayav karet, beshogeg está chayav hatat. Com relação a Shvuah, com relação ao juramento, bemezid ele não está chayav karet, mesmo assim beshogeg está chayav hatat. Uma novidade aqui. Falou, Abai, todo mundo concorda com relação aos juramentos, que não está obrigado o Korban até que a pessoa não saiba que está proibido transgredir esse juramento. Ou seja, a pessoa que falou, eu não vou comer certa comida e esqueceu desse juramento. Certa ocasião ele comeu a comida. Quando ele comeu de uma forma involuntária. Ele não sabia do juramento naquele momento, ele foi involuntário. Tem que trazer o Korban, Hatat. Falou, vai, todo mundo concorda que se ele, por exemplo, comeu a comida sabendo que ele tinha jurado, sem saber do Korban, ele não sabia que fez o Korban se ele começa a comida, fala, pai, todo mundo concorda que ele é mesid. É uma pessoa voluntária, com relação ao juramento, mesmo Rabi Yohanan, a gente vai agora na frente, concorda que a pessoa sabe que é proibido fazer certa transgressão do juramento, mas não sabe que dá real Korban, é uma pessoa voluntária no pecado. Fala Gemara o seguinte, como de man, quem é essa pessoa que concorda? Com certeza fala Gemara, Rabi Yohanan. Rabi Yohanan aqui, em geral, ele não fala assim. Ele fala o seguinte, a pessoa que sabe que está proibido, mas não sabe do karet, é shogeg. Porém aqui, a pessoa sabe do lav e não sabe do Corban, é Mezid. Fala, mas Pshita, com certeza que é Mezid. Por quê? Que Kamara Biuchanan Echadeiga Karet, Avalacha Deleiga Karet, Lo. Fala, mas com certeza Rabi Yohanan vai falar que é Mezid. Por quê? Porque a razão que Rabi Yohanan falou que sempre a pessoa que não sabe do Karet é uma pessoa involuntária, porque o Karet é uma coisa muito importante, a pessoa se soubesse do Karet talvez não ia fazer o pecado. Ou o Karet é uma coisa muito fundamental, é uma coisa muito grave. A pessoa não sabendo do Karet está faltando uma grande parte da história para a pessoa. A pessoa pode falar, ele foi involuntário, não sabia do Karet, e traz o sacrifício de Hatat e está perdoado. Porém, aqui com relação a juramento, não está reav Karet. Está reav Korban, que traz o sacrifício de Hatat. Então, fala com relação a isso, não é uma coisa tão grave, não é uma coisa tão fundamental assim, tão importante. Se ele não sabe do Korban, não está faltando tanta coisa na história para ele. E mesmo assim ele sabia que estava proibido pela Torá, é uma pessoa voluntária. Então, por aqui não. Responde a Gemara, sabe da Ramina? Eu podia pensar que Rabi Yohanan aqui fala que também com relação ao juramento, a pessoa que não sabe do Korban é uma pessoa involuntária. Por quê? O Ibe Chayav Korban Hidushu. De Bechor a Torá Kula, Losh Kichan Lav de Maiti Ale Korban. Da Ramaiti. Que chega com o Korban, a Melechayev, que é mais malano. Então, tem uma novidade aqui. A novidade é que a Torá inovou que com relação a juramentos a pessoa que fez involuntariamente traz o sacrifício de Hatat. Eu pensar que é uma coisa muito importante, é uma novidade muito grande que a Torá inovou com relação a juramentos. Talvez assim eu podia pensar que é como se fosse o Karet. É uma coisa fundamental, porque aqui a Torá falou que tem uma necessidade especial de obrigar a pessoa a trazer o Korban Hatat. Se está faltando isso, está faltando uma grande parte da história para a pessoa, e eu podia pensar que é uma pessoa involuntária, Kamash Malan, veio a Bai falar. Que mesmo Rabi Yohanan fala aqui que é Mezid. É uma pessoa voluntária, uma vez que ele sabe que está proibido pela Torá, mesmo que ele não sabe do Korban Hatat. Continua agora, viramos a página. Meitile, pergunta com o Drabai. Ele não chegou a Tivat Bitu e Lechavar. Pergunta a Braita. Qual é o exemplo de uma pessoa que transgrediu um juramento do passado de uma forma involuntária? Ou seja, a pergunta da Braita é a seguinte. Se a pessoa jurou, por exemplo, que não comeu certa comida, estava mentindo, ele sabia que comeu. Ele é Mezid, ele está transgredindo o juramento dele de uma forma voluntária. Isso não é um exemplo de Shogeg. Agora, se a pessoa, ele jurou que não comeu. Na hora que ele jurou, se ele tivesse pensado que ele não comeu na verdade. Ele se enganou. Na hora que ele jurou, ele pensou que não comeu. Mas, na verdade, ele sim tinha comido. Ele também não é Shogeg. Por quê? Em relação a juramentos, a Torá falou que a pessoa só transgride um juramento se ele sabia da verdade na hora que ele está jurando. Se a pessoa se enganou de uma forma que ele pensava que estava jurando de uma forma correta, na verdade estava jurando de uma forma incorreta, é uma pessoa anúncio, uma pessoa completamente inocente. Então, qual é o caso que a pessoa está Hayav Korban Shvuah Beshogek? Fala, Breit, o seguinte, o caso é que a pessoa jurou. Ele sabia que ele tinha comido certa comida e jurou que não comeu. Ele jurou mentirosamente. Porém, ele sabia que é proibido jurar dessa forma, mas não sabia do Korban. Então, fala Bryant, ele é chamado de Shogeg. Mesmo que ele sabia que está proibido fazer esse juramento, mas uma vez que ele não sabe do castigo, ele é chamado de Shogeg. A pergunta contra a Baia falou explicitamente não assim. Falou que mesmo Rabi Yohanan concorda que se a pessoa sabe do Lav, da Shvuá, sabe da proibição da Torá contra o juramento em falso, mas não sabe do Korban. Ele é Mezid, aqui parece que é Shogeg. Fala Gemara, Manimun Vazi. Como quem vai essa braita, responde a Gemara como Munvas. A pergunta não se recai contra a Baia. Por quê? Porque Munvas falou que sempre quando a pessoa sabe do Lá, sabe que está proibido pela Torá, mas não sabe do Korban, é uma pessoa involuntária, que também é uma pessoa involuntária, porque ele sabe da proibição, mas não sabe do Korban, é uma pessoa involuntária. A pergunta contra a Baia é, não se completa aqui. Por quê? Porque a Baia só falou com relação às opiniões dos sábios, que falam que normalmente é uma pessoa que não sabe do Korban, mas sabe do Lá, é uma pessoa Mezid. Continua a Gemara, Lishnachren, tem uma outra versão aqui da pergunta contra a Baia. Mani, como quem vai essa breta que falou que a pessoa que não sabe do Korban com relação a Shvuah é Shogeg, é uma pessoa involuntária. E leva Munvas Pshita. Fala uma maneira diferente agora. Se é Munvas que falou que a pessoa que não sabe do Korban e é uma pessoa involuntária. Com certeza que também vai ser uma pessoa involuntária, não precisa nem falar isso. Anshtab, Koratura, Dilav, Hidushu, Amash, Gigat, Korban, Shmash, Gagá, Acha, de Hidushu, Lokoshken. Vamos falar uma dedução aqui. Sempre o mundo vai falar que a pessoa que não sabe do Korban, está faltando uma grande parte da história para a pessoa. Aqui, que a Torá inovou o Korban, mesmo que não da Rav Kare, tem aqui um Korban, com certeza é uma coisa muito mais importante do que os Korbanot normalmente. Então, com certeza que ele vai falar que está faltando uma grande parte da história para a pessoa. É uma pessoa involuntária, com certeza. Você fala que é como quem é Sabrait, então não pode ser Mundas, porque é Pshita. Ele lavra banani, então tem que ser que é o quê? Conforme a opinião dos sábios, que os sábios falaram que normalmente, a pessoa que sabe do Lav, mas não sabe do Korban, é Mezid. Aqui é Shogek, por quê? Porque aqui é um Hidush, como a gente falou anteriormente. Aqui tem uma lógica de falar que o Korban é uma parte muito mais importante da história, porque a Torá inovou esse Korban aqui com relação a juramentos, mesmo que não tenha Hayav Karet. Se está faltando esse detalhe para a pessoa, então com certeza é uma pessoa que é Shogek, e mesmo com relação aos sábios. Ou seja, é uma pergunta contra a Bai, porque a Bai falou especialmente não assim, falou que mesmo com a família Bilhanan, ele concorda que essa pessoa sabe do Lav, mas não sabe do Korban. É uma pessoa que é Mezid. E da Braita sai que com relação a Rabanan, eles têm que são Shogek, porque com relação a Shvuá, o Korban é um Hidush, é uma novidade. Pituvta da Bai, Tuvta realmente ficou difícil para a Bai, e foi rejeitado a opinião de Abai com relação a essa segunda versão da Gumará. Com relação à primeira versão da Gumará, teve uma resposta para Abai. Continua agora a Marabaia. A Baia falou uma outra ensinamento com relação a essa discussão entre Bilhanan e Shlakish. A Kolmodim, todos concordam, Betrumá, com relação a Trumá, uma pessoa que não é Kohen, que comeu Trumá. Shenu Chayavina de Achomesh, Achishgog Belav Sheba. E o Zestar Chayav Chomesh, ou seja, a pessoa que não é Kohen, que comeu uma Trumá, Beshogeg, involuntariamente, ele não sabia que era Trumá, por exemplo, tem que pagar o preço da Trumá e a multa é a quinta parte do preço. Porém, todos concordam, fala Abai, que você está obrigado ao Homesh, você tem que pagar essa multa de quinta parte, somente se a pessoa não sabia que era Trumá, ou não sabia que a Trumá é proibido comer. Ou seja, ele foi Shogeg no Lav, ele foi Shogeg, foi involuntário com relação à proibição, porque se a pessoa que foi Mezid com relação ao Lav, ele sabia que era proibido comer Trumá, mas ele não sabe que a pessoa que come Trumá está Hayav Mitab de Shamayim. Ele não sabe que a pessoa que come Trumá, pelos céus, decreta uma morte para ele, uma morte precoce para a pessoa lo aleno. Então, a pessoa que sabe do Lav, mas não sabe desse castigo, fala, Abai, é o Mezid. Com relação a Trumá, é uma pessoa Mezid. Fala, na Kolmodim Man. Quem é essa pessoa que concorda aqui? Rabbi Yohanan, com certeza Rabbi Yohanan, que falou que a pessoa que sabe do Lá, mas não sabe do Karet, é Shogeg. Aqui a pessoa sabe do Lá, mas não sabe da Mitab de Shamayim, é Mezid. Fala com a Pshita, com certeza Rabbi Yohanan fala que aqui é Mezid. Que amar Rabbi Yohanan, Echadeika Karet, Echadeika Karet, Lo. Fala com a coração é Rabbi Yohanan, é só que você é Karet. Karet é uma coisa muito grave. Aí se está faltando esse detalhe do Karet, é uma pessoa involuntária, mas uma coisa mais leve do que Karet, como Mitab de Shamayim. Então, a pessoa continua sendo Mezid, vai me dar mal de tema. Não, a Baia tem uma novidade para falar. Mitab makom karet omedet. Eu penso que Mitab de Shamayim e Karet são equivalentes. Porque chegar com Mitab na Melechayev, eu penso que a pessoa que não sabia que está Mitab de Shamayim, mesmo assim, ele está Hayav Chomesh, ele está Hayav porque ele foi Shogeg, que está faltando um detalhe muito importante para a pessoa. E ele foi Shogeg, fala que Kamash Malam. E aí você vê a Abai falar que Mitab de Shamayim é mais leve do que Karet, com relação a Mitab de Shamayim é uma pessoa que não sabe que existe esse castigo, e sabe que existe o Lav, é uma pessoa Mezid. Não está faltando nada tão importante para ele, aqui para ele falar, que se ele soubesse da Mitab de Shamayim ele não teria feito, ou que não está faltando uma grande parte da história aqui com relação a esse pecado, ele sabe que está proibido, já é Mezid. Com relação a Karet é uma coisa muito mais grave, e aí, a pessoa que não sabe do Karet é uma pessoa, é uma coisa involuntária com a família de Yohanan. Rava vai discutir com Abai. Rava vai falar que Mitab de Shamayim é equivalente ao Karet. Rava amar Mitab, bimakom Karet omed, Mitab de Shamayim é equivalente ao Karet. Vejomes uma como Corban cai. E também a quinta parte, essa multa que tem que pagar a quinta parte, é equivalente à pena do Corban. Ou seja, com relação à mitad de Shamayim, a pessoa que sabe do lá, mas não sabe da mitad de Shamayim, com relação a Rabi Yohanan, vai ser um shogeg. E com relação a Munvaz, a pessoa que sabe que existe o Lav, mas não sabe que tem que pagar o Chomesh, a quinta parte, também ele é Shogeg. Fala agora na frente. Amaravuna. Com relação a outro assunto aqui, uma pessoa que está perdida num caminho, não sabe que dia é Shabbat, o que ele faz? Amaravuna, amealech baderech oba midbar, velho yodei matai Shabbat. A pessoa estava perdida num caminho ou no deserto, e não sabe que dia é Shabbat. O que ele faz? Moneshi Shayamim, o Meshamir Yom Echad. Conforme Ravuná, ele pega esse dia que ele esqueceu, o dia que ele perdeu a conta, ele conta 6 dias para frente, e aí ele faz um dia Shabbat. Isso que ele tem que fazer. Explica os comentários para a pessoa não esquecer que existe essa lei de Shabbat. A pessoa sempre tem que fazer um Zecher, uma lembrança para o Shabbat. Ria Bará vai discutir. Ria Bará Vomer, Meshamer Yom Echad, Moneh Shisha. Ria Bará fala que a pessoa esqueceu em certo dia, no dia seguinte vai ser Shabbat para ele, e depois ele conta 6 dias. Qual é a discussão? Bem, mais caminho, Flige. Mar Savar que Briatou Shirolam, Mar Savar que Adam Adishon. Ravuná sustenta como Briatou Shirolam, como a criação do mundo. A criação do mundo, o Shabbat veio por último, mas também aqui ele conta 6 dias e depois o Shabbat. O Mar Savar, que Abará falou, como Adam Arishon, Adam Arishon nasceu na sexta-feira, o dia seguinte da criação de Adam Arishon foi Shabbat, aqui também a pessoa esqueceu, o dia seguinte vai ser Shabbat, depois ele conta mais 6 dias. Pergunta que Abará, pergunta contra Ria Abará. Meitiva, Ya Mealech Baderech, Ben Yodei Matai Shabbat, Meshamer Yom Echad Leshisha. A pessoa estava perdida no caminho, e não sabe que dia é Shabbat. O que ele faz? A cada 6 dias, ele faz um dia Shabbat, aparentemente, depois de 6 dias, faz um Shabbat. Fala agora, my love, como se trata essa braita? Moneh Shisha o Meshamer Yom Echad. Aparentemente, ele conta 6 dias, depois faz um Shabbat, não como o Ria Bará falou. Fala agora, lo, Meshamer Yom Echad o Moneh Shisha. Fala agora, não. Primeiro ele faz Shabbat, depois conta 6 dias. Isso que ele falou, a cada 6 dias, um Shabbat, é primeiro Shabbat, depois 6 dias. Fala agora, Yach, Meshamer Yom Echad le Shisha. Mishamer Yom Echad, o Moneh Shisha Mibayale. Porque a Breta falou, a cada 6 dias um Shabbat. Ele fala, conta um dia, depois faz 6 dias de semana. Fala, maravilhoso. Uma outra pergunta. Tanya, Hayamelech Baderech Oba Midbar, Ven Yodei Matai Shabbat. A pessoa estava perdida. Não sabe que dia é Shabbat. Moneh Shisha, o Mishamer Yom Echad, ele primeiro conta 6 dias da semana. Depois faz o Shabbat, como Ravuná, não como Chia Barav. Fala, maravilhoso. Tiúvta, de Chia Barav, Tiúvta. Realmente ficou difícil e Ria Bará foi rejeitado. Continua. Amarav bechol yom vayom oselo kede parnasato. Cada dia da semana ele tem que fazer somente o que ele precisa para pikuach nefesh, para se salvar, para o seu sustento mínimo. Por quê? Porque tem um safek de oraita aqui. Ele não sabe que já é Shabbat, então ele tem que fazer o mínimo para ser aqui kede parnasato, kede mihriato e se manter vivo. Assim, ele não vai estar transgredindo o Shabbat, porque o Shabbat também permite ele de se salvar a vida. Salvar a vida da pessoa é mais importante do que o Shabbat, é que picou a nefesh. Fala, bar me'al yoma. Fora aquele dia que ele faz o Shabbat, que ele não pode trabalhar. Fala, me'al yoma leimut. Aquele dia ele tem que morrer. Ele está trabalhando aqui para se sustentar, para viver. Como pode ser que ele vai ficar sem trabalhar o dia do Shabbat? Ele vai morrer. Fala, David met moshte parnasot. Resposta. No dia anterior, antes do Shabbat teórico dele, ele tem que fazer 2 vezes o trabalho. Ou seja, tem que trabalhar o dobro para trabalhar também para o dia que ele se chama Shabbat para ele. Pergunta que maravilha. Dilma met mosh Shabbat ave. Pergunta que maravilha. Talvez aquele dia antes do Shabbat dele, na verdade é o Shabbat, ele está trabalhando mais do que ele necessita naquele dia. Então, é melhor a pessoa trabalhar toda semana para se sobreviver. Mesmo que vai cair o Shabbat no meio da semana, é permitido ele trabalhar para poder se sobreviver. Fala, Maraela, Kolyom, Vayom, Oselo, Parnasato, Afilo, Aoyoma. Resposta, a pessoa pode trabalhar todos os dias da semana para sobreviver, mesmo aquele dia que ele faz o Shabbat. Fala, Maraela, Aoyoma, Vimai, Minkarlei. Toda a ideia é fazer aquele dia teórico, aquele Shabbat teórico para ele, para relembrar o Shabbat. Pergunta a Gemara, como, o que, que vai estar reconhecido que é Shabbat aqui? Se ele vai trabalhar? Fala Gemara, Bekidush Avdal, tá? Resposta é que vai estar reconhecido que é Shabbat por causa do Kiddush e Avdalá. Ele vai fazer Kiddush ou fazer Avdalá? Se ele tem pão, faz o Kiddush e Avdalá no pão. Se ele não tem pão, ele faz Kiddush e Avdalá na reza. Amarava. Florava. Ima yamakir miktsat hayom sheyatzah ose melacha kol hayom kulo. Se a pessoa sabe que há quantos dias passou que ele viajou, então ele pode contar aqui, fazer a conta, contar 8 dias a partir daquele dia, vai cair o mesmo dia da semana e pode trabalhar tranquilamente naquele dia quando ele quiser. Por quê? Porque com certeza ele não viajou no Shabbat. Uma vez assim, foi dia da semana, se ele contar 8 dias a partir daquele dia, vai ser o mesmo dia da semana e ele pode trabalhar. Na Pshita, com certeza ele pode fazer isso. Se ele sabe há quantos dias passou, ele pode fazer essa conta. Com certeza ele não viajou no Shabbat. Responde. Mal de tema que onde Shabbat não fica, bimale Shabbat não é não fica. Agora, tem uma outra novidade aqui. Realmente, aquele dia era claro que ele pode trabalhar. Mas a gente ia pensar que também tem outro dia que ele pode trabalhar. Por quê? Porque normalmente a pessoa não viaja na sexta-feira. Se ele não viaja na sexta-feira, no máximo ele viajou na quinta-feira. Se é assim, ele podia contar 8 dias a partir do dia que ele viajou. Que a gente vai assumir no máximo que é quinta-feira. E no dia seguinte também ele vai poder trabalhar, porque vai ser sexta-feira. Isso fala Gemara aqui. Inami mechamsha beshabta nafik lishtare leneivad melachat treyomi. No máximo, se ele sair na quinta-feira, ele pode fazer trabalho 2 dias, também na quinta, também na sexta. Shmarat de zimnin de mashkech sheyabta o mikri benafik. Responde. Que não, ele não pode trabalhar 2 dias, porque às vezes a pessoa viaja na sexta-feira. Às vezes tem uma caravana que está saindo, e ele vai com essa caravana e aproveita. Mesmo na sexta-feira, às vezes a pessoa viaja, uma vez assim é proibido ele fazer agora trabalho quinta e sexta, porque talvez ele viaja na sexta, e o dia seguinte vai ser Shabbat, isso fala Gemara. Continuamos, a Yodei Kad Shabbat. Aprendemos na Mishnah, a pessoa que não conhece nenhum conceito de Shabbat, e transgrediu muitas vezes Shabbat, ele tem que trazer um Korban Hatat por todas as vezes que ele transgrediu o Shabbat. A pessoa que conhece o conceito de Shabbat e não sabe que aquele dia da semana é Shabbat, ele tem que trazer um Korban Hatat a cada Shabbat que passou. Pergunta agora. Minani Mili, de onde se sabe esses ensinamentos? Essa diferenciação entre a pessoa que sabe que existe o Shabbat ou não sabe que existe o Shabbat. Amarav Nachman, Amarav Baravua, Tre Krai Ktiv. Tem dois psukim, falou o sábio. Vishanu benei Yisrael da Shabbat, que o povo de Israel foi cumprir o Shabbat. Urti veshabetotai tishmor, está escrito que os meus Shabbatot cuidem deles. Uma vez a Torá falou um Shabbat só, uma vez a Torá falou muitos Shabbatot. Como se trata aqui essa diferença? Vishanu benei Yisrael da Shabbat, shmirah achad de Shabbatot arbe. Quando a Torá fala cuidem do Shabbat, significa que mesmo que tem muitos Shabbatot, a Torá tomou cuidado com um Shabbat só, ou seja, generalizou todos os Shabbatot e obrigou a pessoa a trazer um Korban Hatat com relação a todos os Shabbatot que ele transgrediu. E quando a Torá fala os meus Shabbatot, vocês cuidem, significa para a gente tomar cuidado a cada Shabbat e Shabbat trazer um Korban Hatat. Ou seja, tem uma contradição aqui dos psukim, e a Torá entregou essa contradição para os sábios, e os sábios decidiram que se a pessoa conhece o conceito de Shabbat, mas não sabe que aqueles dias da semana é Shabbat, tem que trazer um Korban Hatat a cada Shabbat que ele transgrediu, porque ele tem várias culpas. A cada Shabbat ele devia ter pesquisado melhor e ter descoberto que aquele dia era Shabbat. Portanto, traz várias Hataot. Porém, a pessoa que não conhece o conceito de Shabbat, ou a pessoa que sabia uma vez o conceito de Shabbat e esqueceu completamente, traz um Korban Hatat relativo a todas as vezes que ele transgrediu o Shabbat. É o contrário aqui, pela lógica é o contrário, como explicar esses psukim. Chamou para Israel da Shabbat. O povo de Israel cumpra o Shabbat. Shmirachat de kol Shabbat de Shabbat. A Torá fala o Shabbat. Deu uma importância individual a cada Shabbat, Rav Nachman Yitzchak. Ou seja, obrigou a pessoa a vários hataot relativos a cada Shabbatot que ele transgrediu. Porém, quando a Torá fala, os meus Shabbatot cuidem, a Torá agora está generalizando, está fazendo um conjunto de Shabbatot e obrigando a pessoa uma vez a muitos Shabbatot E realmente, Radak Mirzai não discutiu com relação a Halakha. Halakha fica como a gente falou anteriormente na Mishnah, porém ele está explicando os psukim de uma forma diferente, que os psukim falou com relação à linguagem individual, está aqui dando importância individual a cada Shabbat, então vai ser múltiplos Hataot, e o psukim fala que tem muitos Shabbatot, está dando aqui uma importância mais geral, e tem que dizer um Korban Hatat a muitos Shabbatot, isso fala que a gente vai continuar esses assuntos, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.